Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim e hoje a gente volta lá para Guaíra, no Paraná, para continuar a questionar aí os acontecimentos por lá. Desta vez é a questão quilombola que está em pauta. É uma questão bastante complicada, de laudos que aconteceram contestando aí a existência de quilombos lá na região, ou da origem quilombola lá na região. Esses laudos acabaram sendo contestados pelo próprio INCRA, que entrou com, enfim, uma complicação danada por lá e que agora começa a preocupar produtores de novo lá na região. A gente vai entender melhor essa história com o Silvanir Rossetti, o Silvanir, que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no Paraná. Silvanir, que está ficando um especialista nessas questões, né, Silvanir, de pressão aí sobre o produtor. Primeiro aquela questão trabalhista, depois questão indígena, agora quilombola, Silvanir, que história é essa, hein?
Olha, tudo o que acontece tem aqui em Guaíra: escravidão, quilombola, indígena, fronteira. Aqui tudo que tem que aparecer enrosca, é a curva de rio.
Muito bem, mas agora essa questão dos quilombolas está assustando alguns produtores aí. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que começou essa história, porque envolve inclusive contestações sobre a existência de comunidades quilombolas aí, né? Contestações feitas inclusive por universidades, por pesquisadores de universidades, e que agora voltou à tona essa questão. O que que aconteceu? Vamos pelo começo da história, Silvânia.
Olha, Alessandro, primeiramente, aqui na região, que é uma comunidade Maracaju dos Gaúchos, Guaíra, é uma região aonde que ela praticamente foi colonizada na época. Houve uma colonização que veio do Rio Grande, uma colonizadora, e acabou loteando aqui, isso na década de 50. E essa família do Manuel Ciriaco, que hoje ditos quilombola, eles chegaram em 69, meados de 69. E nessa área, eles compraram um lote de 10 alqueires, que somaria hoje 24 hectares, e se tornaram produtores ali, enquanto que o pai deles estava vivo, tudo, os filhos, sempre a família trabalhou harmoniosamente ali, tudo. Pessoas fantásticas, o pai dele, pessoa agricultor como qualquer outro. Mas o pai dele chegou a falecer e o tio dele, que tinha uma área próxima, acabou vendendo, indo embora, migrando-se daí. Então, esse pessoal do Manuel Ciriaco acabou permanecendo os filhos aqui, e numa dessa, passar do tempo, essa integração social aí feita pelo nosso governo que se criou aí, dando o reconhecimento de auto-reconhecimento sobre quilombolas, remanescentes de quilombola, que a pessoa automaticamente pudesse se identificar como quilombo, e a partir daí haveria um estudo. E isso o INCRA, através do Requião e o Instituto Clóvis Mouros, aqui na região, houve um estudo que fizeram aqui. Começaram tudo um trabalho por debaixo do pano, porque isso é tudo na surdina. Você sabe como que o INCRA hoje é: o INCRA e FUNAI, só você vem a saber quando a bomba estoura para o produtor, na realidade. Então, o que que eles fizeram? Vieram para esse pessoal, onde que eles eram integrados à comunidade Maracaju dos Gaúchos, participavam dos festejos, participavam de tudo. Eu mesmo sou próximo a ele, por ser presidente do sindicato, moro próximo à área onde meu pai veio em 57, também é uma área que estava dentro das pretensões deles, do estudo. E com isso, eles começaram, já vindo na surdina aqui, uns 2 anos antes de vir as notificações, fazendo um trabalho cultural com o pessoal, trazendo uma luta de capoeira, começando a falar que era quilombola, e isso praticamente rotulou eles como quilombola. Automaticamente o povo, sem imaginar o que viria, começou a chamar os quilombola, todo mundo feliz, porque o governo, pelo menos, é tudo amigo, era, o governo estava auxiliando eles, ótimo, nós queremos essas pessoas boas, porque são pessoas boas. Aí o que aconteceu? 2 anos depois que se passaram isso, veio as audiências, veio o INCRA querer fazer o agrônomo do INCRA querer olhar a área, marcar um ponto e verificar. Aí os produtores, quando se deram em conta, barraram o INCRA na época, Houve uns confrontos feios aqui com a Polícia Federal e tudo sobre essas questões aí, porque ninguém aceitava. O pessoal chegou em 57 aqui, comprou, pagou, e depois de muitos anos vinha um questionamento de um pessoal que veio lá de São Paulo, saiu de Minas, foi em São Paulo, como se você qualquer um procurar na internet a história deles, está escrito que eles saíram, vieram para São Paulo, arrendaram uma terra em São Paulo e com dinheiro vieram e compraram e adquiriram um lote, e depois vinha atormentar todo mundo com essa situação. Aí o que o INCRA fez? O INCRA contratou um estudo antropológico pela UniOeste.
Então, peraí, vamos devagar. Daí eles tinham lá seus 24 hectares comprados, adquiridos no final de 69 pela família.
Isso.
Daí foram colocando na cabeça deles que eles poderiam ter essa questão quilombola acoplada aí ao nome da família, enfim, e poderiam ampliar a área de atuação deles. Desses 20 hectares, o que foi a proposta ou a pretensão deles nesse primeiro estudo, ampliar essa área de 24 hectares para quanto?
Não era ampliar na realidade. Então, quando o INCRA contratou os antropólogos, na época nós estava tudo na surdina, que um dia desse, num belo dia no sindicato, apareceu os antropólogos e ela falou: Silvanir, não adianta você correr com nós daqui, porque nós viemos fazer o estudo antropológico da família Manuel Ciriaco e nós já temos o estudo feito e nós já sabemos que o próprio parteira dele foi uma produtora rural aqui, a Dona Severina já comeu. Então nós sabemos de toda a história. O que der o resultado nós vamos colocar. E com isso, a área pretendida deles, que eles foram colocando, o que que acontece? O estudo foi a região que eles trabalhavam, né? Então, o que que acontece? Eles vieram em 69, como todo mundo determinava de mão de obra braçal, como meu pai também, o que que eles faziam? Eles saíam, se trocava serviços. Então, as áreas onde que eles passaram, eles identificaram que eram áreas que poderiam ser áreas para eles também, áreas passivas de estudo. E aí somava 1.280 alqueires, multiplicado por 2,42,42, que é o hectare, já dá para saber que passa de 3 mil.
3.100 hectares, exatamente.
3.100 é a área pretendida. Então, os antropólogos, eles nem sabiam por que tinha que verificar toda essa área, que eles fazem fronteira com o município de Terra Roxa, e eles identificaram até dos vizinhos do lado de Terra Roxa, que eles tiveram que ir nos cartórios, levantar documentos e tudo lá num outro município, porque era a área que eles também tinham identificado.
E de 24
Foi uma
hectares,
puxada de
então,
pano mesmo.
24 hectares passaria ou tinha a possibilidade de se ampliar para 3.100 hectares pelo estudo, pelo fato deles terem trabalhado nessas regiões, enfim, por onde eles passaram, se criou essa demarcação, então, quilombola, digamos assim.
Isso, primeiro começou sobre os 1.280 hectares, aonde que estavam inclusos os deles. Ninguém estava, né, eles já tinham área de 24 hectares, mas envolvendo a deles com tudo onde que eles passaram, aí eles identificaram essa área de 1.280 alqueires.
Alqueires, 3.100 hectares. Ok. E
Aí
daí o
depois dos
estudo.
confrontos que deu aqui, que houve ia gerar uma polêmica muito grande, porque eu acho que o INCRA, eu não sei como que eles usam esses processos aí fraudulentos, mas eles viram que ia criar uma polêmica muito grande, como houve uns confrontos muito grandes na época, os produtores por barrar o carro do INCRA. Na primeira vez que veio aí, quando estourou a situação, que o povo acordou, barrou o carro do INCRA, aí os produtores foram, teve 9 produtores que foram indiciados na época como sequestro e cárcere privado do pessoal do INCRA, sendo que os caras ficaram sentados, só estavam aguardando vir a mídia, estavam tomando tererê com o pessoal e telefonando dentro da casa do agricultor. Então gerou umas brigas muito feias na época, umas discussões muito feias. Mas com isso, tudo bem, mas
Daí saiu um primeiro
oi?
laudo. Daí saiu um primeiro laudo antropológico feito pelos antropólogos da Universidade UniOeste.
UniOeste.
Aí.
É o INCRA do Paraná mesmo, aqui a UniOeste, que é a Universidade do Estado do Paraná, que foi contratado os antropólogos para vir fazer o estudo. O próprio INCRA escolheu os antropólogos que fariam o estudo.
Ok. Porque eles precisam da confirmação desses antropólogos dizendo que realmente se tratava de uma família quilombola.
Isso, para ver se eles eram remanescentes, né? Se a gente for pegar bem, eu acredito, eu, Alessandro, que todos os negros que são descendentes são remanescentes de escravos, porque eu não me recordo de ter vindo nenhum negro rico de lá para cá, aqui na nossa região. Então todo mundo vem, ouve as histórias antigas, mas, enfim, a questão do INCRA, ele contratou esses antropólogos, mas os antropólogos, como eu falei, tinha dito antes, ele foi até o sindicato e colocaram, o que der nós vamos colocar, mas eu fiquei com o pé atrás, porque eu falei, bom, já era, porque o que o INCRA bota a mão, mas nisso os antropólogos honraram a camisa que vestem, honraram a palavra que têm, e o estudo deles deu que não são quilombolas. Aqui em Guaíra não tem área quilombola. E o que o INCRA fez? Contestou o próprio laudo que eles pediram para fazer, contestando os antropólogos e pedindo que devolvesse o dinheiro que eles tinham gasto para fazer o estudo, que era 100 mil real para fazer o estudo, contestando a própria universidade, e para que eles devolvessem o dinheiro que eles não tinham seguido os quesitos corretos dos trabalhos antropológicos. E, inclusive, foram advertidos pela própria Associação Antropológica do Brasil, quando, segundo informações do próprio Antônio Pontes, que foi um dos antropólogos, que colocou a seguinte situação, falou, até lá nós fomos advertidos, porque o resultado não foi como o INCRA queria, e eles não colocaram o resultado como o INCRA queria. Inclusive, teve umas grandes discussões judiciais entre os antropólogos e o INCRA em devolução do dinheiro, e num parecer do juiz, no julgamento, simplesmente ele colocou que todo o dinheiro gasto pelos antropólogos foram corretos dentro dos quesitos que foram pedidos pelo INCRA.
E que
O
o
que o juiz
INCRA.
não estava julgando era o mérito, se era quilombola ou não, mas o dinheiro foi empregado corretamente dentro dos trabalhos. Tudo
Perfeito.
comprovado. Então
Então.
você vê que o antropólogo identifica que não são quilombola. O juiz identifica que o dinheiro que foi empregado foi corretamente dentro dos pedidos do INCRA. O que o INCRA fez? Contestou o laudo, procurou novos antropólogos lá de Santa Catarina, onde que fica distante daqui,
E
e
reabriu os
acabou
estudos.
formando. Oi?
E reabriu os estudos, então.
É, passou por cima e foram fazer os estudos novamente, e aonde que agora, pela notificação. Pelo que eu entendi, foi publicado no Diário Oficial o resultado que são quilombola. Você vê a palhaçada que é. É um órgão totalmente corrupto. É um órgão que não leva a sério. É um desprezo que fazem com nossos produtores, com o nosso Brasil. Isso é uma palhaçada. Então o que acontece? Agora o laudo deu que são quilombola e dali disso, se eu não me engano, foi para o dia 20, 24 aí de novembro. Agora, dia 14 de dezembro, já vem a notificação para o produtor vizinho, esse que adquiriu os 5 alqueires do um antigo vizinho, que era um dos parentes desse Manuel Ciriaco aí, que era os afrodescendentes, que foi embora e vendeu sua terra 30 anos atrás. Então voltou a notificação que essa área aí pertence à área quilombola.
A gente inclusive tem aí uma cópia da notificação. Vou pedir para o Lucas, nosso editor, colocar no ar aí essa notificação. Tá, não dá para a gente visualizar direito, mas enfim, esse documento o Silvanir depois pode mandar para a gente pode publicar aqui no próprio Notícias Agrícolas. Mas dá para ver que é um documento oficial da Casa Civil, da Presidência da República, encaminhada aí para o produtor. Dizendo, entre outras coisas, que ele tem 90 dias para contestar aí o que foi apurado e sair e deixar a propriedade. É isso, Silvani?
É isso, Alessandro. Ele simplesmente vem a notificação. Ele tem 90 dias para se defender. Então, procure informação. Mas como que você vai se defender perante ao INCRA, que é a mesma coisa que a FUNAI? É ele que faz o estudo, ele que faz a demarcação, ele que faz a desapropriação? Se já o próprio estudo antropológico deu que não são, e eles foram e contestaram e voltaram com outro, o que que você espera de um produtor desse?
Ô, seu Vamir, mas
Estamos
deixa eu
pelas
entender.
costas.
Vamos lá,
Oi?
vamos entender. Esse produtor realmente está dentro de uma área que inicialmente foi comprada pelo senhor que chegou lá com a família dele dentro dos
Manuel Ciriaco?
24 hectares, certo?
Não, não. Esses 24 hectares são a família Manuel Ciriaco, né?
Manuel
Aí
Ciriaco.
é um tio dessa família também, um negro também na época. Eu não me lembro o nome dele, acho que é Geraldo, é um vizinho. Ele tinha uma área de 5 alqueires. Era vizinho, era dois, se eu não me engano, era dois irmãos, o seu Manuel e o seu Geraldo. E ele acabou, o Geraldo acabou vendendo, indo embora, porque não achou outro lugar maior, comprou uma área maior e se desfez dessa área, foi pro lado de Cascavel.
Tá.
E daí ele vendeu pro vizinho aí, que era esse Alfredo Campos, que comprou há 30 anos atrás, lavrou documento, tudo. Mas ele nunca imaginava que depois de 20 anos viesse uma loucura dessa para cima dele.
Tá.
Então é isso que aconteceu.
Quantos
Seria.
produtores hoje estão
Oi?
sendo notificados?
Oi?
Quantos produtores hoje estão sendo notificados?
Dois produtores. Um dentro dessa área de 24 hectares, que também tinha um outro parentesco, que eles eram uma família assim maior. E ele acabou indo para São Paulo e vendeu dentro desses 24 hectares, ele vendeu uma área de 3 alqueires, vamos dizer, de 10 hectares,
Tá.
para o Juarez Jacomini. E ele comprou, você vendia, você comprava, isso é o sistema que funciona hoje, até hoje aqui, os lotes rurais, você vende, quer vender parte, tudo é acordado em cartório, né? Procurações e tudo mais. Mas daí o que aconteceu? Ele comprou, mas também nunca imaginava, os vizinhos dele que venderam para ele. Os antigos moradores, que eram negros também, que foi embora para São Paulo, venderam da maior boa fé, vendemos, queremos dinheiro, estamos indo embora, vamos fazer outra vida. Ele também não imaginava que também iria ser lesado, acabou sendo lesado, porque está dentro dessa área dos 10, dos 24 hectares, como ele tem uma procuração de compra na época, que depois faleceu os pais, não fizeram inventário, houve um. E também está envolvido dentro.
Tá. Então,
Ele, Juarez Jacomini e Alfredo Campos,
ao todo,
dois produtores.
então, aumentaria essa área dos 24 hectares para algo em torno de 36, 37 hectares.
Isso,
Num
essa
primeiro
área hoje é a
momento.
área que está em discussão.
Num primeiro momento. Porque vocês aí estão sob risco ainda, porque vocês desconhecem o novo laudo do INCRA, certo? O novo laudo aí dos antropólogos.
O laudo é um laudo de identificação, viu, Alessandro? Então é identificar se eles são ou não remanescentes de quilombola. O primeiro laudo que o Antônio Pontes fez, eles não são quilombola. E daí eles pagaram outros para fazer que são de todo jeito. Criaram, isso aí é
Tá.
forjado o resultado que são.
Mas
Então
então
aí,
não,
sim, a
não
partir da hora que identificou eles
quilombola.
como remanescentes de quilombos, aí tem tudo um processo pela frente, vamos indo e ampliando áreas, depende conforme cresce a família, aí determina o tamanho por criança, por pessoa nascida, que nem indígena, se eu não me engano é 7 alqueires, não sei quantos hectares por índio, é alguma coisa assim, são cálculos dessa forma que fazem o INCRA e a FUNAI.
Então, a preocupação de vocês é que a situação se amplie e novos produtores também sejam afetados. Claro, tem a preocupação com os dois produtores que já estão sendo afetados, mas é uma situação que isso ganhe um tamanho aí desproporcional, certo?
É porque vai abrir um precedente já, né? Se isso aí for ocorrer, você imagina como que a população fica aqui, os moradores, trabalhadores da região. É insegurança jurídica, Alessandro. Você nesse país tá muito esquisito. O Brasil não merece você suar tanto do jeito que está indo. Você trabalhar de sol a sol e para acontecer essa insegurança jurídica, você não sabe o que que você é dono, o que não é. Um oficial de justiça vai lá, manda para o senador não recebe. Aqui em Guaíra acontece de índios paraguaios, índios que se autodeterminam, pegam motos clandestina, fica rodando, é presa, mantém exército de refém, mantém polícia militar de refém, e a procuradoria manda liberar e devolver as coisas erradas. Tá de ponta cabeça em nosso país. Então, o que que você, nós produtores, se já nem o exército, um exemplo que eu estou falando para você, que prenderam dois soldados aqui na região, os paraguaios indígenas, e o exército não pôde ir lá tirar eles porque teve que devolver as motos que estavam enroladas, imagina quem somos nós perante a situação do Brasil, então? Isso que eu deixo um ponto de interrogação. Quem somos nós produtores? se nem o exército consegue ir lá buscar os dois soldados dele, e nem o, aqui o produtor foi indiciado, nem os próprios laudos que o INCRA vai lá e...
Contrata, né?
Pede para fazer, paga o serviço, e o laudo não deu o que o favorável, o que eles queriam, eles vão lá e contestam o laudo. Isso é uma palhaçada, o Brasil está de ponta cabeça. Infelizmente, olha, nós estamos desesperados aqui, para dizer a verdade, porque nós não sabemos por onde começar.
E qual que vai ser a atitude desses dois produtores que já foram notificados? Eles vão contestar?
Ah, não, ele tem 90 dias, vai ter que pegar advogado, tudo. Nós estamos entrando em contato com os deputados da FPA, Frente Parlamentar, com as associações que temos. Nós temos a Federação da Agricultura, CNA, a ProSoja, estamos se agarrando em todo tipo, e estamos torcendo para que essa PEC 215 saia e já logo seja em votação, que dá o direito do produtor receber pela sua terra o valor digno, não ficar engolindo por goela abaixo essas coisas. Então,
porque eles correm o risco de...
esperançosa aí do ministro da Justiça baixar uma portaria também sobre essas questões indígenas, para parar com essa vergonha e colocar normas no Brasil.
E inclusive, esses dois produtores correm o risco de perder totalmente, então, a propriedade, sem ressarcimento nenhum.
Ah, sim. Não, a questão quilombola, pelas informações, ela é diferente da indígena. Ah. A quilombola, o governo é obrigado a pagar.
Ah, entendi.
Você sabe como que o governo está hoje em dia, o governo, todos os governadores, o governo federal, como que estão financeiramente. Coloca um valor ilusório lá e depois o cara vai brigar pelo preço real da terra. É assim que funciona.
Pois é. Pois então fica o alerta aí do que está acontecendo lá em Guaíra, na comunidade Maracaju dos Gaúchos. É uma situação que já atingiu dois produtores e que pode se ampliar dependendo aí das conclusões e do andamento aí dessa situação de ampliação da área de quilombola lá no município. É uma situação, é uma história bastante complicada, né, Silvanir? Enfim, não tem muito o que fazer nesse momento, a não ser procurar mesmo as autoridades e ver qual é o melhor caminho a se seguir, não é isso?
Com certeza. Você vê só, Alessandro, que o INCRA gasta 100 mil reais, contesta, vai, com certeza deve ter gastado mais 100 mil de novo para fazer outro estudo. Agora o produtor, que sempre trabalhou pagando imposto, vai ter que vender, vai ter que, em 90 dias, contratar advogado com o seu próprio bolso, que é um pequeno produtor também. E também tem uma, e se quiser se defender, vai ter que pagar um estudo antropológico para dizer que não são também. Então você imagina como que esse produtor vai ficar. Ele está desesperado. Aqui na região, essas áreas pretendidas, que eram 1.280 hectares, a área que eles identificaram, praticamente envolve mais de 140 famílias de produtores rurais aqui na região.
1.280 então, alqueires, que dá 3.100 hectares, é isso?
3.100 hectares, é nessa faixa, é uma das áreas mais produtivas da região de Guaíra, ou mais produtiva. É um povo unido, um povo trabalhador, que veio do sul acreditando em Guaíra, e esses também, Manuel Siriaco, acreditando em Guaíra. Eles eram integrados à comunidade, à Igreja Católica, sempre participaram de festas da comunidade, e depois vem esses assistencialismos federais aí, e cria uma bagunça geral, que criou um desconforto geral dentro de uma comunidade onde existia harmonia, ninguém passava fome. Inclusive, Alessandro, essa área de 24 hectares, vamos dizer, de 10 alqueires, 7 alqueires, eles arrendam para esse produtor Alfredo, que ele toca lá, vizinho, sempre ajuda eles, toca, porque eles não têm condição de tocar, e o restante que fica, eles praticamente viram quiçaça, só tem uma matagal, não consegue dar conta do resto dos 3 alqueires, simplesmente, eles acabam tendo uma hortinha lá, uns programas da Emater ali, um assistencialismo, e acabou. Então você vê que eles não dão conta nem de mais 7 alqueires, que seria mais uns 18 hectares. Acabam arrendando para o próprio vizinho deles, que toca essa área e ajuda a fazer as manutenções da área que eles têm lá. Então você vê, e eles vão lá e identificam a do próprio vizinho, que tanto favorece a eles. Olha como que age um ser humano perante uma situação financeira e interesse de dinheiro num povo. Você imagina só, você esquece dos valores do teu vizinho, você esquece de tudo. E o que eu falo para você é o seguinte, Alessandro, tem que abrir o olho, porque o Brasil trabalha tudo por debaixo do pano, esses órgãos públicos.
É. Fica aí então o alerta que vem lá de Guaíra. Silvanir, obrigado pela sua participação aqui conosco, nos alertando sobre mais essa situação aí em Guaíra. Vamos parar por aqui, né, Silvanir? Tem muita coisa acontecendo aí em Guaíra, pelo amor de Deus, velho.
Olha, Alessandro, uma coisa boa que aconteceu em Guaíra foi um ganhador da Mega Sena, aí, se eu não me engano, no final do ano passado, ganhou acho que 38 milhões num bolão, o pessoal aqui. Mas daí ninguém procurou o sindicato aí para dar uma assessoria financeira aí, né? Para dar um apoio, né?
Distribuir a renda,
É,
ninguém
esqueceram
quis,
de nós
né?
aqui. É só para uma mesmo.
Tá
Então,
bom.
o que eu deixaria, eu vou deixar um alerta para todos que. Se vocês verem algum movimento estranho, algum comentário, você vê coisas que se comentavam dentro da escola rural aqui, ó, um dia esse Maracaju vai ser tudo nosso e nós vamos ser donos disso aqui. Você vê, passava assim, as crianças chegavam em casa, comentavam com os pais, ô pai, estão falando para nós aqui que aqui essa terra de nossa aqui vai ser tudo do pessoal lá, eles falavam dos negros, né, dos afrodescendentes. Mas quem que ligava, é papo de escola, e depois veio a puxada de tapete mesmo, e vimos que a realidade vinha de cima mesmo. Então, fica esse alerta. Cuidado com os movimentos esquisitos que acontecem dentro do nosso Brasil, que pode ter uma coisa muito obscura pela frente.
Muito bom, belo alerta. Silvanir, obrigado mais uma vez, um abraço para você, meu caro, e a gente volta a conversar, enfim, atualizar as informações aí de Guaíra, tá bom? Obrigado por enquanto.
Valeu, Alessandro.
Abraço para
Obrigadão a
você.
você, Notícia Agrícola. E Guaíra é uma cidade boa de morar, muito bonita, mas pena que temos esses problemas.
É isso aí, insegurança, né? Insegurança jurídica, principalmente
É
para
tudo.
quem produz, para quem quer trabalhar. Obrigado, Silvanir. Abraço. Muito bem. Tá aí então, Silvanir Rossetti, presidente do Sindicato Rural de Guaíra, fazendo esse alerta aí do que anda acontecendo lá em Guaíra. Agora é a questão quilombola que está preocupando os produtores. É uma questão que hoje atinge cerca de 2 produtores apenas, mas que pode se ampliar em função da pretensão dessa comunidade quilombola de ampliar seus horizontes. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho eu volto com outras informações mais destaques para você. Continue com a gente.